nos pediram para contar rapidamente um pouco das experiências do Monastério da Redenção e depois entrarmos nesse tema dessa catástrofe, né, como chamam esse desastre que aconteceu lá em Teresópolis, Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Bom, indo do princípio de como o monastério foi criado, foi fundado, nós, no dia 8/8 do ano passado, recebemos, na verdade foi no dia 7, recebemos uma informação que vinha dos irmãos maiores, das hierarquias, que diziam que deveríamos mudar do lugar onde estávamos, o lugar onde o monastério estava instalado, que era em Friburgo, no Rio de Janeiro, e irmos para o Crescendo. Crescendo é o núcleo de serviço que fica em Teresópolis, no Rio de Janeiro também. E, a partir daí, já estávamos há um mês nesse monastério, mas era um mês de recolhimento, de aprofundamento, de preparação dos corpos em todos os níveis, para a tarefa de serviço que iria começar, porque esse é um monastério de serviço. Então, estávamos nos preparando, mas ainda não sabíamos o que iria acontecer. E essa virou uma situação constante nesse monastério, porque nunca sabemos o dia de amanhã, por ser um monastério de serviço. Então, no dia 7, soubemos que no dia 8 já deveríamos amanhecer no Crescendo. E lá fomos nós. Bem, tínhamos uma ideia na nossa cabeça, assim, bem estruturada e programada e planejada, bem certinho de tudo que deveria acontecer, de como deveria ser o monastério, de como as coisas deveriam se desenvolver, de como deveria ser o local do monastério, tudo. Já estava tudo planejado, organizado, feito, na mente já estava tudo pronto. Então, chegamos lá, já de noite, dormimos, acordamos no dia 8/8, e aí olhamos em volta e vimos onde estávamos. Era um lugar belíssimo, era um vale, dentro de um reino vegetal e mineral esplêndido, mas as casas do monastério, que eram três casinhas, uma casinha destinada ao monastério masculino, outra ao feminino e outra grupal, né, para as refeições, orações, nós estávamos dentro do reino animal, dentro da área destinada à tarefa com o reino animal. Para nós, aquilo era totalmente ao contrário do que a gente tinha imaginado, porque apesar de ser um monastério de serviço, nós tínhamos a ideia, que era nossa, de que o monastério em si deveria estar em um local de silêncio. De silêncio, de resguardo, de oração, tranquilo. Era essa a nossa ideia. Fazer as coisas com calma. E, de repente, estávamos ali. E tinha cavalo de um lado, vaca do outro, cachorro, gato, cabra, coelho, jumento, todos os representantes possíveis do reino animal. Ganso, galo, e todos falam e cantam. Então, nós olhamos assim, ainda não tínhamos as ideias que temos hoje, olhamos e dissemos, não, isso não está correto. Não foi isso que planejamos. Não é assim que se faz um monastério. Então, como já tinha sido indicado também pelos irmãos que o monastério iria se instalar no alto de uma montanha, que tem lá, que se chama Guardião de Aurora, que fica dentro da área do monastério, nós fomos visitar essa montanha. Subimos e lá era um lugar de grande paz. Paz e contemplação. E dissemos, é aqui. Aqui, sim, está de acordo com a nossa ideia. Então, voltamos para a casinha e escrevemos uma mensagem para a nossa coordenação, dizendo, impossível o lugar onde estamos, porque aqui tem cavalo, boi, vaca, carneiro, tem de tudo, é muito barulhento e as crianças vêm cuidar dos animais, então falam o dia inteiro e os animais correm e cantam. E descobrimos que no alto da montanha realmente é o lugar para esse monastério se instalar e podemos começar a construção o quanto antes. Essa era a nossa ideia. Então recebemos a resposta, que veio com algumas perguntas. Será que o Monastério da Redenção estar instalado dentro do reino animal não é simbólico de que a redenção deve começar por esse reino? E será que a subida da montanha não deve ser feita aos poucos, conforme vamos redimindo e elevando a consciência? Vamos deixar a montanha para depois. Então, essa foi a resposta. E nós ficamos assim, e agora? E agora? Tudo diferente do que estava planejado. Então, nesse momento, quando chegou essa resposta, eu ouvi assim, pega ela. Que isso? Fui olhar pela janela. Tinha uma ovelha correndo para lá. Aí um grupo de crianças atrás. Pega. Aí a ovelha corria para o outro lado. E as crianças iam. O que está acontecendo? Então, uma das jovens lá, do Crescendo, veio me avisar. Olha, tem uma ovelha aqui dentro da área do monastério e a gente está tentando pegar, mas ainda não conseguiu, e ela não quer sair da frente do monastério feminino. E aí ela disse assim, eu acho que ela quer ser monja. E aí eu disse, está bem, vamos conversar com essa ovelha. E eu fui até lá conversar com a ovelha, porque, afinal de contas, ela não podia entrar assim. Então, eu fui até lá. A ovelha se chamava Flor. Ela estava lá na porta do monastério feminino, que estava tentando entrar. Então, eu falei, Flor. E ela me olhou. E eu olhei para ela. E o olhar daquela ovelha, que tinha tanto amor, que tinha tanta ternura, que tinha tanto inexplicável o amor que tinha naquele olhar. E, de repente, eu senti aqui dentro, fazendo assim, crack. Disse, nossa, tem um coração duro aqui. Tem que quebrar. E, a partir daquele momento, alguma coisa começou a acontecer. Porque aí, todos os fatos começaram a levar para quebrar, até que nada ficasse no lugar. Começamos a ver que tinha uma estrutura que nós tínhamos criado, interna, e que tinha que ser quebrada ali, naquele momento, e nós estávamos no lugar certo. Porque ali, nada do que se planeja acontece do jeito que tem que acontecer, e qualquer ideia que a gente tenha sobre qualquer coisa é transformada. Então, ali tem essa energia para isso. A Flor, então, essa ovelha, foi dito que os pais tinham desencarnado, ela estava procurando um lugar para estar, mas já tinha um lugar para ela, e então levaram a Flor. Mas eu fiquei com aquilo tão forte aqui, o coração começou a falar, eu disse, não, vamos começar um trabalho com esse reino, porque, afinal de contas, estamos juntos aqui e não pode ser à toa. Vamos começar a nos relacionar. Nós temos agora dois cães vivendo conosco, na época era uma. E são dois cães que eles entraram no monastério porque eles escolheram estar no monastério. E toda vez que entramos na sala de oração, eles já sabem que vamos orar e permanecem do lado de fora como guardiães. E ficam ali até o término da oração. Às vezes as orações têm 2 ou 3 horas e eles permanecem ali. Mas é só dizer, Irishirim Mawaksikyu, eles se levantam. E aí, se permanecemos um tempo em silêncio, em reflexão, em contemplação, aí já começa. Está bem. E antes das refeições também, a gente coloca o prato de alimento. Eles vamos orar, eles sentam. E a gente pede por todos os irmãos deles, né, que não podem ter aquela oportunidade, que não podem estar ali com o prato de alimento naquele momento. Oramos com eles e dizemos, está bem, agora está servido. Aí eles se levantam e vão se servir. Então, são cães assim que estão no treinamento, estão crescendo junto conosco. Eles nos ensinam muita coisa e fazemos essa troca. Dentro do monastério, nenhum de nós pode ser o tutor do cão. Porque como trocamos muito de monastério, o tempo inteiro podemos estar aqui hoje, amanhã estamos em outro, os cães, eles são criados pelo grupo. São ensinados pelo grupo, são conduzidos pelo grupo. Então, toda semana reveza somente aquele que vai dar o alimento, aquele que vai dormir, colocar o cão para dormir. Mas o grupo é que cuida. Esses cães Estão conosco hoje Antonina e Tona. E aí, na porteira do monastério tem um jumento. Esse jumento, ele tem algo de muito especial. Ele anuncia todas as vezes que alguém está entrando na área do monastério, ele canta. É alto, eu não vou saber reproduzir. Algo como... É tão alto que a quilômetros se ouve. E ele também é um ser muito especial. Um dia estávamos em trabalho de oração dentro do monastério, muitos grupos de oração ao mesmo tempo, simultâneos, e ele escapou de alguma maneira lá do lugar onde ele fica e foi correndo para o monastério. E ele chegou ali, ficou no meio dos grupos de oração e começou a rir. Se alguém contasse, eu não acreditaria, mas eu vi. Ele ria, estava em êxtase. Então, nesse dia, percebemos que ele poderia estar no monastério, assim como os cães. Queríamos trazer ele para dentro da área do monastério, assim, conviver com ele normalmente. O coração já estava se abrindo. Só que, para isso, tinha que ter toda uma logística, porque os cavalos e essas coisas que tem que organizar no plano material, ainda não conseguimos, mas vamos, em breve, o Nazareno, que é o jumento, ele vai entrar. E um dia eu fui conversar com ele, eu disse, Nazareno, você ainda não foi para o monastério, não é porque a gente não queira, porque a gente ama muito você, a gente sente muito amor por você. E quando eu falei isso, todos os cavalos que estavam nos outros pastos vieram correndo e ficaram assim. E foi muito interessante porque era como se falando isso para ele, transmitindo e sentindo isso por ele, eram todos que poderiam receber. E eu disse para ele, não vai ser agora, Nazareno, mas um dia a gente vem te buscar. E uma lágrima correu do olho dele. Então, lá temos muitos casos. Um dos casos, um dia uma galinha, tem um galinheiro também, uma galinha estava andando, aproveitar e falar bem dos irmãozinhos. Uma galinha estava andando na beira do lago e ela caiu no lago. As galinhas não sabem nadar. E ela estava se afogando. Uma das jovens que cuida dos animais não pensou duas vezes, pulou no lago e retirou a galinha. Só que a galinha não demonstrou sinal de vida, estava inerte. Então, ela também não pensou duas vezes, fez respiração boca a boca, massagem na galinha, até a galinha voltar. E a galinha voltou. E está lá até hoje. Tem o Ocan também. O Ocan é um pato. O Ocan, ele ficou muito familiar. Então, ele entra no monastério na hora que ele quer e vai lá almoçar com a gente. Ele entra, vem assim, abanando, como se fosse um cão. Entra, a gente coloca o prato de comida para ele, que é a mesma comida que a gente come, e ele almoça com a gente. Então, essa foi a relação que nós começamos a ter com os animais lá. E que lá tem uma instrução que é dada aqui, que a Pama diz para todos sempre. Fazendeiros, bons fazendeiros, podemos ser. Mas não é isso que está sendo pedido aqui. O que está sendo pedido é servidores. E servidores não vão simplesmente tratar os animais, mas vão poder fazer essa troca de amor, cuidar da evolução dos animais, poder estar com eles. É um pouco a mais do que simplesmente tratar, do que simplesmente cuidar. Então, todos lá estão nesse treinamento. Nós, né, do reino humano, de estar com eles de uma forma que leve um pouquinho mais do que simplesmente tratar um animal, do que simplesmente cuidar dele. Na verdade, ela diz, você pode ser um ótimo fazendeiro e um péssimo servidor, porque é um pouco além disso. Então, começamos, depois de um tempo, começamos a dar apoio também nas tarefas do reino, que geralmente são coordenadas e conduzidas pelas crianças ou pelos jovens, e que eles, as crianças, os jovens, entendem tudo sobre os animais, e vamos lá, principalmente limpar as baias, limpar os currais, limpar os estábulos, porque isso é um trabalho que realmente em nós acontece algo muito importante, muito especial. Muitas estruturas são quebradas num trabalho como esse. E continuando com essa pequena história, né, do monastério desde a sua criação, como um monastério de serviço, nós nos integramos à rede de cura planetária. Primeiro para começar com essa atividade dentro do monastério. E fomos fazer esse trabalho que lá no Rio de Janeiro funciona nos finais de semana principalmente, mas em outros dias também, são feitas, não são visitas, é um grande grupo que vai até um determinado local e lá acontecem atendimentos, mas esses atendimentos, a ideia é que sejam atendimentos em todos os níveis. Então, fomos juntos com o grupo. Nossa primeira experiência que tivemos em uma favela no Rio, são sempre em regiões, em locais carentes. E o que acontece é que o grupo se reúne e são divididas as tarefas. Então, todos podem atender, não somente os médicos. E todos podem fazer de tudo, porque todos estão ali simplesmente para servir. E todos vão trabalhar juntos, em irmandade, em fraternidade. E o que nos chamou a atenção foi isso. Então, um ia verificar a pressão de quem chegava, outro iria acolher, outro vai verificar a glicose, o outro vai atender, outra veterinária vai castrar os cães, outra dentista vai cuidar dos dentes. E assim vão sendo distribuídas as tarefas. E o monastério entrou nisso assim, para atender as pessoas, para que fosse feito um outro tipo de atendimento, além do atendimento médico, que é algo que as pessoas necessitam muito. Mas que nós trabalhássemos em união. E aí nos chamou muita atenção que o grupo, esse grupo, estava ali tão disponível, com tanta prontidão para o que quer que acontecesse, porque acontece de tudo num momento como esse, e tanta alegria que qualquer um que se chame, se solicite, estão sempre prontos, 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 prontos. E nós nos sentimos muito motivados com um trabalho como esse. Nós sempre dizíamos no monastério, né, quando íamos para um trabalho como esse, vamos levar samana, vamos orar, 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 e quando formos para lá, vamos levar samana dentro de nós para que nós possamos compartilhar essa energia de Cristo Samana com todos. E um dia, uma das irmãs teve um sonho. Foi um dia que nós fomos fazer esse trabalho, ela atendeu uma jovem, era uma jovem que era mãe de alguns filhos e estava em um momento complexo da vida dela. Ela, na verdade, foi se tratar lá do joelho, mas no final foi descobrir que o joelho era só essas coisas, né? O joelho era uma desculpa para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, e entrou num trabalho de oração. No final, saiu de lá muito grata por ter percebido algumas coisas internas que ela poderia trabalhar, que ela poderia dar alguns passos. E essa irmã, nessa noite, teve um sonho. Nesse sonho, Cristo Samana aparecia para ela. E Cristo Samana dizia para ela, venha conversar comigo. E ele sumia essa imagem. E ela se via novamente naquele local onde a rede de cura tinha estado. Ela se via novamente naquela sala. E ela se via novamente diante daquela jovem que ela tinha atendido naquele dia. E no sonho, o rosto dessa jovem foi se transfigurando e se transformou no rosto de Cristo Samana. Aquele rosto do sonho. E ele dizia para ela, venha conversar comigo. E o sonho terminava assim. Então, depois disso, começamos a ter uma outra ideia sobre esse nosso trabalho com as pessoas, e principalmente essas pessoas que vêm nos apresentar necessidades, de que não somos nós que estamos levando Cristo, nós estamos lá indo compartilhar essa energia de Cristo Samana. Porque Cristo Samana está em nós, mas Cristo Samana é o nosso irmão, então vai ser um encontro, Samana se encontrando com Samana, e aí algo se dá ali. Algo que não é planejado, não é organizado, não é sabido antes, é algo que só quem está lá vive. Então os atendimentos geralmente começam às 9 horas da manhã, quando termina nós dizemos, ai, agora vamos almoçar, olhamos no relógio, 4 horas da tarde, mas não vemos o tempo passar. E quando saímos de lá, temos tanta energia, tanta vitalidade, que é como se o dia tivesse acabado de começar. E por isso tudo que acontece ali é uma grande campânula de proteção e amor que se forma. E assim começamos as atividades de serviço do monastério, mas ainda tínhamos alguma questão. Sim, nos dias em que não estivermos com a rede de cura, como vamos servir? Aí começamos já a planejar de novo. Podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, vamos fazer contatos com isso, com aquilo, com aquilo. E a mente começou a pensar, 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 pensar. Mas nada daquilo parecia ter um eco. Nada parecia ter uma indicação interna, porque sem uma indicação precisa, a gente não deveria sair. Então, olhamos em volta e lembramos que estávamos dentro de um núcleo de serviço, que é o Crescendo. E percebendo que estávamos dentro de um núcleo de serviço, vimos que a nossa tarefa era ali. É um lugar onde existem muitas crianças e jovens. 20 das crianças que estão lá foram adotadas e outras crianças que vivem lá também. Crianças, jovens e adultos que residem no Crescendo. Muitas delas vêm de um passado muito difícil e trazem marcas e situações muito, muito complexas dessa vida e de outras encarnações também. E ali tinha um grande, grande campo de serviço que nem o monastério todo poderia abarcar. Então começamos um trabalho de oração com as crianças e os jovens. Eram trabalhos grupais e trabalhos também individuais, onde um monge fica orando com uma criança ou um jovem e ali acontece todo um processo. São 72 contos da Mãe Universal e o que tem que sair ali, que não está no lugar, nesse momento tem a oportunidade de sair. Então começamos com esse trabalho e aconteceu um dia que um dos jovens que estava participando desse processo de oração, ele teve um sonho, que aparecia um ser do passado dele que dizia assim para ele no sonho: se você continuar encontrando com os monges, eu vou te pegar. Essas coisas que, bem na linguagem dele. E ele acordou muito assustado assim com o sonho, mas ele disse: não, eu preciso persistir. Eu vou para a oração com os monges. E ali começou a acontecer um processo muito forte de transformação, muito rápida na vida dele. E um dia eu tive um sonho com ele, em que aparecia um ser feio, 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 e dizia assim: se você não deixar ele em paz, deixe ele em paz, agora. Assim como uma ameaça. Daqueles sonhos que são bem assustadores, que a gente acorda: ai, meu Deus. E eu disse: nossa. Esse jovem estava indo para outro monastério nesse dia. Então, eu peguei o telefone, liguei para esse outro monastério e disse: irmãos, intensifiquem a oração, porque vale a pena. Ele deve ter um futuro, deve ter algo reservado muito importante para ele, um ser muito especial. E assim foi feito, e as orações intensificaram, intensificaram. Hoje em dia, não se reconhece mais esse jovem. Pelo menos, de onde eu vejo, eu já não vejo mais aquele daquela época. E como ele também, muitos casos, que da parte deles tem o esforço, tem a persistência, e da nossa parte, a disponibilidade de estarmos ali para orar, para fazermos um trabalho juntos. O que em nós começou a acontecer também, um movimento muito importante, de quebra dessas estruturas, dessas organizações que existiam. E um dia, percebemos que... está bem, já estávamos ali vivendo uma comunhão, uma fraternidade com o reino animal, estávamos atendendo nas comunidades, estávamos em contato, em irmandade com as crianças, os jovens, os adultos, formamos mais grupos de oração, encontros de mantra, estudo, tudo. Só que, e entre nós? Aí descobrimos que é muito mais fácil amar o outro que está lá longe, amar outro que está necessitando do nosso amor, está carente, que tem dificuldades. Dizer: eu vou servir ao outro que mora lá. Então, isso era muito mais simples e muito mais fácil do que amar e servir o irmão que estava ao nosso lado. Isso, na verdade, acho que sempre foi assim. Então, vimos que, já que era um monastério de redenção, que os primeiros a serem redimidos éramos nós mesmos, porque nós achávamos que tínhamos muitas coisas prontas e, quando chegamos lá, quebrou essa ilusão. Nós éramos os primeiros, éramos os piores. Então, o primeiro processo de redenção foi conosco. Mas o que iria acontecer se nós não pudéssemos amar uns aos outros? Então, tudo isso seria uma grande fantasia, uma ilusão, não iríamos crescer e o trabalho iria alcançar só um certo nível. E como? Como fazer a redenção? Como trabalhar pela redenção se não existe amor? Então, um dia, uma jovem, do lado crescendo, ela fez algo que não me lembro o que foi, se foi abrir uma porteira, ela fez algo que não precisava fazer. A gente disse, não, irmã, irmã, não precisa. E ela disse para a gente, expandir o amor. Ou seja, não precisa, mas eu estou expandindo o amor. Aí nós ficamos pensando, ah, então para expandir o amor, nós fazemos aquilo que não necessariamente deve ser feito, não aquilo que tem que ser feito, mas aquilo que eu vou fazer porque eu sinto, aquilo que eu vou fazer porque alguém vai fazer, então pode ser eu. E assim, expandir o amor. Então começamos a trabalhar isso dentro do monastério, como expandir o amor. E vimos que lá, por existir essa energia de amor muito simples, isso acontece assim com muita naturalidade, a energia da verdade também está muito presente. Então, lá nada consegue ficar oculto, nada consegue ficar escondido. E no monastério não podia ser diferente. Então, era muito fácil perceber quando um irmão falava uma coisa, mas tinha uma intenção por trás. E começamos a brincar um pouco com isso. Começamos a ver os personagens que apareciam, que nos impediam de sermos nós mesmos. Porque se nós não fôssemos de verdade, a gente não poderia se relacionar nem com as crianças. Porque as crianças olham para a gente e sabem quando a gente está falando a verdade ou não. Então, isso ia ficar ridículo. Então, vimos que tínhamos que dizer a verdade. E começamos a nos tratar assim, verdadeiramente. E aí, algumas máscaras começaram a cair. E nós observamos que lá existia um certo tipo de funcionamento entre os irmãos do Crescendo, que a gente definiu que era como uma dança que acontecia. Uma dança no bom sentido, algo muito sincronizado. Vou dar um exemplo. Alguém estava varrendo e aí alguém chamava pelo rádio. Logo vinha um irmão, pegava essa vassoura, começava a varrer, o outro irmão ia atender o rádio. Aí uma criança passava correndo, então esse que está segurando a vassoura soltava, outro já pegava, esse ia cuidar da criança. E a gente olhava e dizia, como assim? Ninguém falou nada. Ninguém pediu, pode varrer no meu lugar, porque eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que. E aí o outro não dizia, não, estou muito ocupado, tenho minha tarefa, tenho minhas coisas, tenho... Não, simplesmente um passava para o outro, passava para o outro. Ele disse, que é isso? Deve ter algum segredo aí, deve ter alguma chave. E nós vimos que nós deveríamos procurar fazer isso. Eu estou falando isso, e é claro que nem todos lá vivem isso, porque senão a gente também começa a ter uma ideia e uma ilusão de que existe um lugar perfeito. E não é justamente o contrário. Sabemos que tudo é muito imperfeito ainda e tudo existe para ser melhorado, transformado. Outro dia, como um parênteses, outro dia uma pessoa me procurou e disse assim, eu estou absolutamente frustrada e vou embora. E eu disse, mas por quê? E ela disse, me disseram que aqui existiam crianças lindas, maravilhosas, tranquilas, que cantavam, louvavam a Deus e que aqui todos eram alegres, felizes e viviam em harmonia e muito amor. E não foi isso que eu encontrei. Eu vi crianças brigando, eu vi crianças discutindo, eu vi crianças correndo, vi crianças que não me trataram bem, eu vi adultos que parecia que não sabiam onde estavam, nem o que estavam fazendo. E eu disse para ela, mas irmã, isso era uma colaboradora, você está no planeta Terra? Você está procurando Walt Disney? E aí eu me lembrei de uma frase que sempre dizem lá, que eles dizem assim, aqui é ao vivo e a cores. Não tem edição. O que acontece é o que acontece. E se lida com as situações. O que acontece lá, que eu sinto que tem essa chave, esse tempero especial, é que como se lida com o que vai acontecer na hora, as coisas não podem ser planejadas, porque quando se tem muitas crianças, muitos animais e também muitos adultos, que cada um num processo, cada um vivendo uma coisa, cada um com uma história, sabemos que as coisas são minimamente planejadas e organizadas, mas o que acontece geralmente é o contrário. Então, tem que se lidar com o que acontece na hora, no momento. Então, todos lá fazem esse treinamento de prontidão, até porque as condições climáticas e naturais lá quando nessa época do ano chove muito e alaga, então corre porque o lago encheu, corre porque a estrada estragou, corre porque tem que tirar a barreira. E quando chega o inverno, aí tudo fica seco e começa a pegar fogo. Corre porque está pegando fogo, corre porque tem que apagar incêndio. Vamos, agora aqui, agora ali. Então está todo mundo sempre pronto para alguma coisa. Não sabe o que, que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer daqui a um minuto. Então esse estado de prontidão é muito estimulado. Então fomos captando essas informações. Olha, isso é bom, vamos trazer para o monastério. Vamos ser mais prontos. Porque lá isso se refletia inteiramente. Todos os dias abrimos o de jejum e dizemos: irmãos, hoje o dia vai ser diferente. E aí rimos porque todos os dias são diferentes. Porque planejamos sempre de noite, amanhã vamos fazer isso, isso e aquilo. E logo pela manhã dizemos: irmãos, mudou tudo. Aí todos já sabem, já ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. E então, para estarmos nessa sintonia, vimos que no monastério todos fariam tudo. E apesar de a cada semana um ser responsável por algo, ninguém poderia dizer a frase, aquela frase que dizemos muito: essa é minha tarefa. Porque como somos um monastério, temos um voto de pobreza, né, de austeridade, não podemos possuir nada. Então não podemos possuir nem a tarefa. E vimos que tínhamos uma ilusão muito grande e essa mania de dizer: isso é meu, essa é minha tarefa. Irmã, irmã, olha o que ela está fazendo, essa tarefa é minha. Então vimos que isso não poderia existir no monastério. Cada um era responsável por algo, mas todos poderiam e deveriam fazer tudo. Mas não porque tem que fazer, mas sim porque eu vou fazer com todo o meu amor e com todo o coração. Então, assim como um exemplo, que foi algo que surgiu logo do início, nós vimos que sempre tinha algumas roupas que ficavam no varal por muito tempo. Indo bem para o prático, porque lá é tudo muito prático. As roupas ficavam no varal, então um dia conversamos: irmãos, nós não podemos dizer aquela é a minha camiseta ou é a sua camiseta. Aquela é a camiseta. E temos que pensar que aquela camiseta não deve estar gostando de estar pendurada ali por 3 dias. Então precisamos ter um pouco mais de amor pela manifestação, porque ela chegou aqui de alguma forma, e mais amor pela camiseta. E não importa se ela é minha ou se ela é sua, ela é a camiseta. Então, se alguém viu a camiseta no varal, retira. E aí vem aquele pensamento: ah, mas será que o outro vai aprender se eu tirar? E todos pensavam a mesma coisa. E no resultado é que as camisetas ficavam lá. Mas então combinamos isso. E um dos irmãos veio partilhar um dia. Ele disse: olha, tinha um irmão que sempre deixava as roupas ali e aquilo me dava uma agonia, porque eu nunca deixei, eu sempre tirei a tempo. A roupa secava e eu tirava, mas o irmão deixava as roupas lá. E depois daquela reunião ele disse que foi tirar, mas aquilo para ele era um esforço, porque ele não concordava, ele achava que o outro tinha que aprender. Mas ele foi lá e retirou as camisetas do irmão. E não só retirou, como dobrou, organizou e colocou no quarto do irmão, já em cima da cama, pronta. E aí ele deu o depoimento dele. Ele disse: se eu não tivesse tirado aquela roupa do varal, talvez o meu irmão tivesse aprendido a recolher. Mas como eu tirei a roupa do varal, eu comecei a aprender o que é o amor. E isso eu não sei de que forma eu iria aprender. Porque para ele era uma quebra de estrutura. Para ele aquilo era algo muito, muito novo. E algo tão simples. Então vimos que nessa simplicidade é que iríamos começar a compartilhar com tudo que estávamos aprendendo ali. Aconteceu um dia que duas irmãs chegaram no monastério, duas irmãs do monastério, mas elas, todos nós temos as nossas imperfeições, estamos em prova em alguns pontos, mas elas eram imperfeitas em coisas muito parecidas. E geralmente quando acontece isso, um serve de espelho para o outro, e começam a se desentender. Ah, porque olha o que a irmã está fazendo. E a outra diz: olha como a irmã está me tratando. Então as duas não conseguiam se entender. Até que uma delas veio conversar comigo e disse: eu não sei mais o que fazer. Porque estamos num monastério, estamos procurando viver esse amor, essa verdade, mas eu não suporto aquela irmã. Se tornou insuportável para mim essa convivência. E eu disse, mas irmã, a irmã tem noção de que ela é muito parecida com a irmã nesses pontos? Ela disse, eu tenho, mas isso torna a convivência mais insuportável. Eu realmente não queria ver isso. Eu disse, irmã, então tem um segredo. Sirva, irmã. Sirva outra irmã. Vai servir. Eu vou ser... Sim, sirva. Sirva, irmã, e algo vai se dar. É a única forma desse amor começar a brotar no seu coração. Ela disse, ah, então, tá bem. No dia seguinte, ela voltou frustrada. Disse, ah, irmã, não deu certo. O quê, irmã? Ela disse, não deu certo. Eu tentei servir a irmã, deu tudo errado. Disse, mas o que você fez, irmã? Ela disse, ah, ela estava fazendo lá a tarefa e eu me aproximei e fui explicar para ela que pano não se lava daquela maneira. Eu disse, mas irmã, você foi consertar a outra irmã. Eu disse, mas irmã, foi amoroso. Ele estava lavando o pano da maneira errada. Eu fui ensinar de forma calma, tranquila. Eu disse, não, irmã, servir não é ensinar o outro. Até porque qual era a intenção que estava por trás? Ela disse, a intenção era ajudar. Eu disse, sim, o que estava por trás? O que a irmã estava pensando da outra? Que a outra não sabia lavar o pano. Ela disse, é... E que você se considera melhor do que a outra. Ela, é... Então, para servir, tem que considerar o outro, Deus, Cristo Samana, Mahindra, se aproxima da irmã como se se aproximasse de Deus e não como alguém que faz as coisas pior do que você. Ela disse, ai, então, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu disse, mas olha, irmã, tem que ser oculto. Ela não pode ver o que você está fazendo, senão não vai funcionar. Ela, ah, oculto, oculto, o que eu vou fazer? E ela foi procurar o que ela poderia ajudar a outra irmã sem que a irmã percebesse. Aquilo poderia ajudar nas tarefas do dia a dia. E no dia seguinte ela chegou muito feliz e veio me contar. Irmã, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Ajudei muito a outra irmã. Eu estou me sentindo muito feliz, realmente. Meu coração agora está explodindo. E amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Eu já tenho tudo organizado, já sei o que vou fazer. Eu disse, então tá, irmã. Mas como é oculto, hoje me contou. Mas amanhã não me conta. Porque senão a irmã vai começar a ficar orgulhosa e ninguém vai te aguentar. Ela disse, tá bem, irmã, tá bem, eu vou tentar. Eu disse, fala com Samana, irmã, fala com Deus. E depois, já não pensa mais em servir a irmã, pensa em servir a Deus. Sirva essa irmã, mas esteja servindo a Deus. E assim, sirva todos os irmãos por igual. E foi interessante que a outra irmã, que estava sendo servida, veio me procurar para dizer que também não estava mais aguentando aquela irmã, e essa a mesma história. Eu disse, irmã, tive uma ideia. Sirva a irmã ocultamente. E as duas começaram a se servir ocultamente. E algo ali começou a acontecer, que era visível, e as duas começaram a viver um relacionamento de amor, sem perceber. Era o amor que estava brotando no coração delas. Isso se refletia nos outros irmãos, isso se refletia no monastério, isso se refletia no grupo, isso se refletia em toda parte. Então, vimos que isso era muito importante. E aí lembramos de uma frase, dizem que é de São Francisco de Assis, que ele dizia para os monges, para os irmãos, ele dizia, amem-se como se fossem mães uns dos outros. E isso para a gente é muito forte, porque, na verdade, lá no monastério, assim como em todo crescendo, é isso que procura ser criado, como elo. Um cuidando do outro, mas não cuidando pelo irmão em si, mas cuidando, sabendo que o irmão é um instrumento de Deus, faz parte do plano de Deus. Então, eu vou cuidar do outro, não porque é o outro, não porque eu tenho que cuidar, eu vou cuidar do outro por Deus, porque é um instrumento de Deus, eu sou um instrumento de Deus, o outro é um instrumento de Deus. Então, vamos cuidar dos instrumentos para que seja feito o plano de Deus. E assim tenta-se apesar de nós, cuidar com o amor de todos e de tudo. E aí tem uma frase que também é muito falada lá, que diz que quando o outro é um problema, estamos perdidos. Porque o outro é a nossa possibilidade. O outro é o campo de serviço. O outro é o nosso instrutor. O outro é aquele que vai possibilitar que as portas sejam abertas. O outro é que vai criar essa possibilidade de serviço para nós. Então, o que aprendemos muito lá é que não é o serviço que precisa de nós, mas nós é que precisamos do serviço. Li num livro uma vez que dizia: se Deus é onipotente, por que ele precisa de você para fazer alguma coisa? Então, ele realmente não precisa de nós. Nós é que precisamos fazer para que algum dia possamos chegar até ele. Então, nós é que precisamos servir. E por quê? Porque é só a partir do serviço, serviço mesmo, que vamos nos liberando de nós mesmos. E quando vamos nos liberando de nós mesmos, Cristo Samana pode entrar. Deus pode entrar. É um espaço que se libera para que Deus entre e que nós possamos ser esse instrumento. Então, isso é o que nós fomos percebendo lá, que cada um que chega não pode ser considerado um problema. Aquele que chega, e principalmente aquele que chega no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, e que tem um lado nosso que diz assim: quem é esse? O que veio fazer aqui? Que horas são? Aquele é o que precisa ser recebido com o maior amor. Porque, em realidade, foi assim que nós fomos recebidos lá, e foi isso que nós aprendemos a fazer e compartilhar com todos. Então, começamos toda essa integração com o núcleo crescendo, e um dia nos foi dito que o núcleo estava orando quase tanto quanto o monastério, e o monastério estava servindo quase tanto quanto o núcleo. Começou a ter ali uma integração, que é muito interessante. Desde que chegamos lá, fomos percebendo que as crianças, muitas chegaram lá muito novas, com meses de idade, ou com um ano, dois anos, e o que elas sabem cantar são os mantras, ou são os cânticos do coral daqui, o coral de lá. Então, elas realmente têm uma formação e uma instrução que é muito diferente. E ali se tem um campo de trabalho muito, muito rico, muito rico. E elas estão ali para servir também, que é como diz, elas fazem as tarefas e elas são a tarefa. Então, é tudo junto, assim como nós. Porque para servir não tem idade. Então, dessa nossa relação com tudo isso, bem resumidamente é isso. Uma colaboradora, uma pessoa, foi outro dia até lá e tivemos um contato. Essa pessoa, ela esteve no Crescendo, teve um contato no monastério, e era uma pessoa que sentia que precisava abrir o coração, assim, precisava quebrar algumas coisas. E ela nos contou a experiência, uma experiência que aconteceu depois que ela saiu de lá, e que eu achei que seria bom compartilhar como um exemplo de algo que acontece. Ela saiu de lá e foi até a rodoviária, que ela ia pegar um ônibus, e logo depois ela ia pegar uma carona para ir para casa. E no que ela estava na rodoviária esperando essa carona, esse carro que ia buscá-la, um homem se aproximou dela e ele estava cheirando a muito álcool, e era algo que para ela sempre foi considerado repugnante. E ele se aproximou dela e pediu dinheiro. E ela disse: por que você quer dinheiro? Ele disse: eu preciso tomar um café. E algo nela, que nesse momento era maior do que ela, disse para ele: você não está precisando de um café, você está precisando comer algo. Vamos até ali, vamos comer. E levou ele até uma lanchonete, que é algo que ela nunca tinha feito e nunca tinha pensado em fazer. E ali ela fez um lanche com ele e foi. Seguiu o caminho que tinha que seguir, até que o carro parou e ela foi pegar essa carona. E quando ela foi pegar a mala para colocar dentro do carro, que estava um pouco distante, ele apareceu e pegou a mala da mão dela e disse: eu levo. Levou a mala até o carro e colocou ali. E o outro senhor que ia dirigir o carro, quando viu aquilo, foi dar algum trocado para ele, para ajudar. E ele disse assim: não, 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 ela me ajudou, agora eu ajudo. E aí ela viu que isso era algo que que irradiava, era algo que se multiplicava. E para a gente isso ficou como um exemplo importante do que pode acontecer quando a gente deixa esse amor fluir e se expandir. Bem, agora... falar do que aconteceu lá na região serrana. Como nós estamos lá sempre nessa atitude de serviço, de prontidão, de estar... porque o serviço é isso, né? Onde está a necessidade, devemos estar. Quando aconteceu todo esse desastre, toda essa situação, foi no dia 12 de janeiro, então já vai fazer quase 2 meses, nós estávamos lá dentro do Crescendo, teve uma chuva realmente muito forte, mas acordamos de manhã e lá não tinha sinal de nada, porque nada lá aconteceu. Só as estradas, como sempre, né, acontece alguma coisa, ficam piores, caem algumas barreiras. Nós íamos sair às 5 horas da manhã, porque tínhamos que pegar alguns irmãos na rodoviária, e quando saímos, uma barreira estava bloqueando a estrada. Tentamos ir pela outra estrada e tinha uma árvore caída. Então, não podíamos sair, entramos. Mas tinha uma sensação, uma certa agonia, e não sabíamos o que estava acontecendo. Tentamos telefonar e todos os telefones estavam cortados, não tinha energia elétrica e não tínhamos a menor ideia do que estava acontecendo. Está bem, seguimos o dia normal enquanto saímos com o trator e, em mutirão, a estrada foi sendo limpa. E aí foram chegando as notícias de que a rodovia estava completamente alagada, que muitas casas estavam destruídas, muitas pessoas desencarnadas, e ali fomos tomando contato com o que estava acontecendo, mas, mesmo assim, ainda não podíamos sair. Estávamos ilhados. E isso em nós causou uma grande sensação de impotência. Como nós vamos servir se nós não podemos ir até lá? Não podemos fazer algum serviço diretamente? Então, fomos fazendo o que era possível fazer, todo o grupo, e começamos a intensificar a oração. E nessa intensificação da oração, nós começamos a perceber que quando orávamos e fazíamos esse contato com Mahindra e com a energia da misericórdia, muitas almas que estavam desencarnadas começaram a se aproximar do local, porque ali estava havendo um processo de redenção e era preciso que fossem criadas certas condições para que essas almas pudessem transcender seus estados. Então, esse foi um trabalho que começou a acontecer e vimos que era por aí que nós tínhamos que seguir antes de poder ir para o serviço mais ativamente. E pessoas que estavam nas cidades, né, de Teresópolis, de Friburgo, começaram já o movimento de serviço, de acolher pessoas, animais. Algumas pessoas foram trabalhar até no necrotério, porque eram muitos corpos que foram chegando. Para voltar ao início da história, né? As pessoas que contam o que aconteceu naquele dia dizem que, quando começou a chuva, há muitos dias já estava chovendo, essa chuvinha fininha. E quando começou, naquela noite, começou uma chuva muito forte e começou a relampejar de maneira muito diferente. Contou uma pessoa de uma cidade vizinha, uma cidade um pouco mais distante, ela via o que acontecia ali e ela não acreditava, porque ela disse que parecia daqueles filmes Guerras nas Estrelas, que os raios, os relâmpagos, eles tinham cores verde, cor rosa, era como se fossem aquelas espadas. E a sensação que ela teve era como se estivesse tendo uma batalha no céu, porque eram raios que vinham daqui, raios que vinham dali, e se transformavam em 20 raios, cada raio desse que caiu. E para quem estava vivendo aquilo diretamente, nós conversamos com pessoas, depois visitamos algumas comunidades, elas disseram que era algo impressionante, que os raios eles batiam no topo das montanhas, as pedras começavam a rolar, as casas começavam a tremer, nisso muita chuva, os rios enchendo, e as pessoas viveram situações realmente que a gente não imagina, e não imagina principalmente que vai acontecer tão perto de nós. um relato de uma pessoa. Ela conta que estava em casa, quando tudo estava acontecendo, a casa começou a tremer. Ela ficou preocupada que o marido tinha subido a rua, então ela foi atrás dele. No que ela foi atrás, entrou na lama. Ela precisava encontrá-lo de qualquer forma, até que a lama chegou quase no pescoço e ela já não conseguia mais caminhar, porque dizem que é uma lama pegajosa, então é como se fosse uma areia movediça, não se consegue sair. E de lá, de onde ela estava nessa situação, ela via as pedras, que eram pedras gigantescas, pedras de 2, 3 metros de altura, pedras gigantes, que caíam do alto da pedreira e vinham rolando. E quando essas pedras vinham rolando, elas pegavam o que encontravam pelo caminho. Então, levavam assim as pessoas, levavam as casas. Algumas pessoas eram cortadas ao meio. Coisas que, em filmes de terror, acontecem e aqui a gente não imagina que possa acontecer na realidade aqui. Então, no fim, o marido não estava lá, ele estava em outro lugar, mas foi lá, conseguiu jogar uma corda e ela conseguiu sair e eles conseguiram sair dessa situação. E ela perguntava, eu não entendo por quê. As pedras passavam aqui e as pedras passavam aqui e as pedras não caíram em mim. O que será que isso quer dizer? E aí, bem, ela ficou nessa reflexão. Uma outra história foi de um jovem que, logo após isso tudo ter acontecido, as casas estavam todas destruídas no lugar onde ele morava, mas ele não estava em casa no momento em que tudo aconteceu. E quando ele chegou no lugar que seria a casa dele, que ele reconheceu, ele ficou muito mal, muito triste, porque os pais tinham ficado em casa, e então os pais estavam ali, debaixo dos destroços, e estava tudo muito destruído. Então ele sentou ali e começou a chorar. Ele chorou, ele conta que chorou por 12 horas. Ele chorava e dizia, pai, mãe, e chorava. Depois de 12 horas ali, no que ele disse, pai, mãe, ele ouviu, aqui, meu filho, aqui, meu filho. E ele reconheceu a voz da mãe, nesse plano. E ele viu que a mãe estava ali, debaixo da terra. E ele começou a cavar e tirar as pedras com todas as forças que ele tinha. E conta que ele quebrou os 10 dedos da mão, mas ele salvou o pai e a mãe, que estavam debaixo dos destroços. E quando ouvimos essas experiências, nós pensamos do que nós somos capazes de fazer quando estamos numa situação como essa. Que energia é essa e que força é essa que nos toma quando precisamos salvar alguém, quando acontece uma situação como essa? E será que nos lembramos disso depois? Porque se essa energia aparece aí, é porque essa energia existe. E por que não usamos, assim como é sempre nos falado, nos é sempre dito, que usamos 30%, fazemos 30%. E esse rapaz nos mostrou que ele, alguma coisa nele se moveu e ele pôde resgatar os dois que estavam ali embaixo. E outro caso foi do homem que, um homem que tinha perdido tudo, estava em um abrigo, e contaram que ele tinha perdido tudo, a casa, a família, estava ali sozinho. E uma das pessoas que foi lá ajudar nesse abrigo foi conversar com ele e foi consolá-lo e disse, olha, eu sei que você perdeu a casa, perdeu a família, mas você sabe, você tem a Deus. E esse homem olhou para ele e disse assim, eu sei que eu tenho Deus, mas olha, eu vou te dizer, eu sei que eu tinha casa, tinha família, mas eu sempre quis tanto servir a Deus, mas eu era tão ocupado, eu tinha tanta coisa para fazer, estava envolvido em tantas coisas, que eu realmente não podia servir a Deus. Mas agora eu posso, porque eu não tenho mais nada. Agora eu só tenho Deus e vou servir. Então, esse que foi mais um exemplo para nós. E aconteceu todo esse desastre, voltando lá pro dia. Um rio encheu e pessoas foram levadas na enxurrada. Conta a história de uma pessoa que se agarrou em uma árvore de tal forma que a enxurrada passava, levando corpos, levando geladeiras, levando sofás, levando casas inteiras, levando animais. E ela se agarrou de tal forma àquela árvore que até a roupa dela foi levada. Ela ficou sem nada, mas não soltou aquela árvore. E, no fim, ela pôde ser resgatada ali. E assim fomos vendo essa força que surge quando, quando precisamos. Depois que tudo acabou, depois que aconteceu tudo isso, foram muitas, muitas pessoas que desencarnaram. A sensação que nós tivemos, olhando para tudo, assim, muita destruição, muita. Muitas montanhas assim, que foram lavadas, muitas pedras descascadas, muitas pedras gigantescas em lugares que nunca houve antes pedras, muitos rios com os cursos mudados, talvez rios até que voltaram ao curso natural que os homens mudaram algum dia. Como estava tudo assim, a sensação que deu é que isso era só o início, que estávamos tendo, como foi dito, né, uma amostra do que tem para acontecer por aí. E a sensação que deu é que tínhamos que estar prontos e de prontidão, porque quando tudo aconteceu, todos estavam muito motivados. Então, aparecia na televisão, então os grupos de toda parte, de vários países, estavam lá presentes. Mas nós sabíamos que depois que passasse uma semana, duas semanas, três semanas, começa a entrar no esquecimento e aqueles seres que continuam necessitando de ajuda iam precisar de alguém. Então, teríamos que estar ali disponíveis mais do que nunca para ajudar e para fazer alguma coisa. Assim, entramos em contato com o abrigo dos cães e a situação que vimos foi muito, muito, de muita dor, porque eram cães que, a maior parte dali eram cães que tinham uma família, tinham alguém que cuidasse e que, de repente, não tinham mais família, não tinham casa, não tinham nada. Tem a história de um cão que sempre acompanhava as crianças quando voltavam da escola. Ele ia sempre no horário da saída da escola e levava as crianças para casa. E nessa comunidade, praticamente todas as crianças desencarnaram. De qualquer forma, a escola fechou e o cão continuou indo lá todos os dias na porta da escola no horário marcado e não entendia o que acontecia, porque as crianças não saíam de lá. Então, esses cães todos foram sendo recolhidos e foram sendo cuidados, tratados, é dado alimento, é dado, faz-se o que pode por eles. Então, nós vamos lá para ajudar, a limpar, a dar o alimento, a fazer o que for possível, mas também poder ter essa troca de amor com eles, dar esse pouquinho de alento, de alegria, porque eles estão realmente numa situação muito difícil. Então, vimos que amparo material chegou de toda parte e até demais, até além. Só que essa disposição para estar lá, aos poucos, foi minguando. Então, podemos dizer agora, depois de 2 meses, que todos aqueles que estavam tão disponíveis e que vinham de toda parte do mundo, isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E para onde foram os servidores? Para onde foram aqueles que, desde o começo, se colocaram para servir? E essa foi uma questão. A gente anda agora nas cidades e todos estão vivendo uma vida bem normal. As pessoas estão vivendo uma vida normal, fazendo compras e assistindo televisão e indo para cá, para lá, como se nada tivesse acontecido. Então, com alguns poucos, isso continua ressoando. Mas o que sentimos é que com a maior parte das pessoas, isso aconteceu e elas preferem não tocar mais no assunto. Como se fosse um fato isolado. Como se isso não representasse algo que está acontecendo e que é desses tempos. Mas, por outro lado, algumas pessoas se motivaram e começaram a servir. Parece engraçado dizendo, mas uma pessoa nos procurou e disse assim: depois disso tudo que aconteceu, eu nunca mais fiquei feliz com uma liquidação. E aí a gente riu, porque... Mas para ela isso era muito sério, porque ela era uma pessoa que vivia consumindo e a vida dela era estar nos shoppings. E ela até fazia algumas atividades, algum trabalho de aproximação, querendo colaborar, querendo servir, mas estava ali naquela vida dela. E, de repente, ela descobriu que as compras não faziam mais sentido para ela e que ela poderia comprar o que fosse e não iria mais preencher. Então, foi indicado que ela começasse realmente a servir, que fosse no abrigo dos cães, que fosse no abrigo dos seres humanos, que fosse servir, mas que fosse com tudo, que se doasse totalmente. E essa pessoa começou a se transformar de tal forma que nós lembramos daquela frase, os últimos serão os primeiros, porque ela é uma futura grande servidora, com certeza. Algo acendeu e abriu dentro dela, que hoje em dia vemos ela como uma irmã, como alguém que está junto conosco em tudo isso, nesse serviço. Acho que é isso. Já falei muito, né?
Não, falou muito, muito não. Terminou?
Deixa eu ver. José, posso só falar uma frase?
Fale tudo o que está anotado aí, não há censura e nem tempo. Estamos treinando o tempo real ou não?
Estamos. Eu me lembrei que logo que iniciamos a atividade do monastério, nós lembramos de uma frase que Mahindra nos disse. No meu coração não existe o certo nem o errado. No meu coração existe o amor. Então, ficamos com isso muito presente porque o nosso medo de errar é sempre muito grande. A gente diz que não, mas a gente tem medo de errar, porque a gente está sempre pensando na gente. É, se nós estamos indo bem, se nós estamos cumprindo a tarefa, se nós estamos sendo isso ou aquilo. E quando ouvimos essa frase de Mahindra, seguramos bem isso, porque realmente não existe nem o certo nem o errado. Só esse amor que deve ser transbordado de dentro de nós. E de Liu Cheliuk, tivemos uma instrução também que diz: está na hora da fase adulta do trabalho iniciar, quando deixa-se a fantasia e o próprio processo de lado e começa-se a lidar com a única verdade fundamental, a necessidade planetária e cósmica da energia da redenção. Então vimos que isso era uma coisa que nós tínhamos que trabalhar muito e pegamos isso como o treinamento principal. Esquecer de nós mesmos, esquecer de nós mesmos, esquecer de nós mesmos, esquecer de nós mesmos. E para isso, ir para o outro, ir para o outro, ir para o outro, amar o outro, cuidar do outro, servir o outro, sentir o outro, porque era a única forma da gente sair do nosso processo, das nossas coisas, da nossa tarefa, do meu tempo, do meu. E começar a acontecer alguma coisa que não sabemos o que é, não está previsto, não está planejado, não está organizado, mas eles sabem, e eles sabem mais do que nós, então nos ajoelhamos, nos curvamos, e que seja feita a vontade de Deus, a vontade maior. É isso.